ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Nacional. Está no ar no Mundo da Bola, com trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Campos e Raquel Mota. Eu sou Luciana Zugaib e esse é o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional.
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a sequência do Campeonato Brasileiro. Logo mais, a partir das 8h45, a sua Rádio Nacional abre a transmissão para Cruzeiro e Flamengo em rede para todo o Brasil. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações da partida para a gente. Boa noite para você, RR.
Alô, Luciana e fã do No Mundo da Bola. Esta quarta é dia de Cruzeiro e Flamengo, jogo que acontece no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E a Nacional transmite a partir das 8h45 da noite. O Cruzeiro vem de vitória por 1-0 sobre o Lanús, em Buenos Aires. Resultado que leva o Cabuloso para a final da Copa Sul-Americana no dia 24, no Paraguai, contra o Racing da Argentina. A Raposa vai bem na Sul-Americana, mas no Brasileirão atravessa um mau momento. Já são 6 jogos sem vencer. Neste momento, o Cruzeiro está na 8ª posição, com 44 pontos. Para voltar a vencer, o técnico Fernando Diniz conta com a segurança do goleiro Cássio.
E aí, quando eu vim para o Cruzeiro, eu ganhei outro presente, que é trabalhar com o Cássio, que é um jogador que eu tinha uma relação muito forte, sem nunca ter trabalhado com ele. A gente tinha uma sintonia fina, cada vez mais fina. A gente trocava mensagem de vez em quando, por conta... Às vezes o futebol machuca muita gente. Quando ele foi, ele passou por alguns momentos no Corinthians, que a meu ver ele não merecia. E a gente tinha já uma aproximação. Então o contato com o Cássio é um presente para mim, é um presente para a torcida do Cruzeiro, é um presente para os jogadores e para a instituição.
O técnico Fernando Diniz deve mandar a campo. No gol, Cássio. Lateral direita, William. Dupla de zaga, João Marcelo e Lucas Vilalba. Na lateral esquerda, Marlon. No meio de campo, Wallace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. No ataque, Gabriel Verón e Caio Jorge. Já o Flamengo, em meio à final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, deixou 5 titulares no Rio de Janeiro. Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Gerson, Ortiz e Wesley nem viajaram para BH. O técnico Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz e Fabrício Bruno na dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, Alan, Pulgar e Alcaraz. No ataque, Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Com 55 pontos, o Flamengo está em 5º lugar no Brasileirão. Valeu, Lu! Bom jogo para você! E espero que muitas ondas aconteçam neste Flamengo e Cruzeiro. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, RR! É, nas ondas da Rádio Nacional estaremos juntas nessa transmissão, Raquel. Flamengo vem com desfalques, né? Deixou 5 titulares no Rio de Janeiro, vai enfrentar a força máxima do Cruzeiro. 6 anos que o Cruzeiro não vence o Flamengo, hein, Raquel?
Pois é, né? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos ouvem. Mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. É aquele jejum que o Cruzeiro tá doido pra quebrar, né? E é uma oportunidade, porque o Flamengo, como já pontuou o Rodrigo Ricardo, vai com alguns desfalques pensando já na final de domingo. Então, a oportunidade agora. Por outro lado, Felipe Luiz com certeza já conversou com os que vão entrar em campo, que provavelmente deve vir o Alan, o Matheus Gonçalves, o Ayrton Lucas. É uma galera que tá no banco de reservas, que também mantém um bom nível e tá querendo, obviamente, mostrar serviço e ganhar espaço com o treinador. Então, assim, eu acho que vai ser uma tarefa dura também pro Cruzeiro, de repente, conseguir um resultado até, quem sabe, muito elástico. Mas entrando com força total, claro, jogando em casa, obviamente a preferência da vitória é do Cruzeiro. Mas o Flamengo vai ser a pedrinha no sapato, Lu.
Rodrigo Campos, boa noite pra você. Fernando Diniz ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Esse Cruzeiro tá precisando ainda mostrar, né?
De forma urgente. Muito boa noite, Luciana, Raquel, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. E aí é até contraditório, né? Porque o Cruzeiro está na final da Sul-Americana e mal no Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz, ele precisa de tempo para trabalhar, para ele colocar aquilo que ele deseja, para ele colocar em campo a formação ideal, a formação e a forma como o time joga. Ele precisa de tempo. E no futebol brasileiro, você assumir um clube no meio de uma temporada, obviamente você não vai encontrar esse tempo. É claro que uma partida ou outra pode jogar mais parecido com aquilo que ele deseja, mas vai demorar muito tempo ainda para o Cruzeiro ter a cara do Diniz. Enquanto isso não acontece, é tentar nos valores individuais conseguir pontuar para seguir na competição e tentar uma vaga na Libertadores. Cruzeiro que foi beneficiado pelo placar do Vasco ontem, perdendo para o Botafogo. Se o Vasco tivesse vencido, ia ultrapassar o Cruzeiro, e hoje uma vitória deixa a equipe mineira numa situação bem mais favorável.
É isso, e ainda falando da sequência dessa 32ª rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense recebe o Xará Mineiro em Goiânia, também às 21 horas. Virtualmente rebaixado, o Dragão será comandado pelo interino Anderson Gomes, que fala sobre o desafio à frente da equipe goiana.
Primeiramente, quando a gente está aqui, é porque a situação não está muito boa, né? Quando assume interinamente. Mas nós, como comissão da casa, vamos receber essa missão, né, de poder conduzir o Atlético aí nessas 7 últimas rodadas. E o objetivo da comissão permanente do clube é fazer uma reta final de campeonato a melhor possível, na tentativa de mudar um pouquinho esse retrospecto nosso após aí o segundo semestre, que não foi dentro daquilo que a gente estava esperando em termos de performance.
Pelos lados do Atlético Mineiro, a tendência é que o técnico Gabriel Milito mande a campo um time repleto de reservas, já pensando na grande final da Copa do Brasil. De volta aos gramados, depois de um bom tempo lesionado, o veterano Bernard garante que pode jogar os 90 minutos da partida de logo mais.
Não, consigo. É lógico que não é tão simples, né? Eu tenho aí praticamente um mês e meio sem jogar. Não vou estar 100% fisicamente, porém, eu estou disposto a, caso for do desejo do treinador, a me empenhar a fazer uma melhor durante esse tempo, caso eu seja escolhido para isso. Então, a consciência também que é logo o meu primeiro jogo, mas espero que eu possa de alguma forma entrar e voltar a sentir essa felicidade aí de poder estar jogando novamente.
Pois é, né, Raquel? Assim como o Flamengo, o Atlético Mineiro também está aí poupando seus jogadores. Tem mesmo que poupar pensando nessa grande final?
Ah, com certeza, né, Luciana? A expectativa do elenco é vencer a Copa do Brasil, né? E o Atlético Mineiro não tá ruim no campeonato, diferente do Atlético Goianiense. Então, ainda que com o elenco reserva, o Atlético Mineiro tem mais time, né? Então, a chance do Atlético Mineiro vencer o Atlético Goianiense, ainda que com time reserva, é muito grande, né? E tá certo, sim, porque, de repente, num jogo desse, você tem o Hulk ou o Paulinho, tem uma contusão mais grave, não conseguem jogar final de domingo, vai ser uma grande perda pra equipe. Então, tá certo, sim, jogar com essa equipe mista, tem elenco, bota a galera do banco pra jogar e foco no jogo de domingo.
Foco no jogo de domingo. Esse é o foco do Flamengo, também do Atlético Mineiro. Esse Campeonato Brasileiro para os dois Atléticos aí, tanto goianiense para o mineiro, já foi, né?
Já. O Atlético goianiense é uma coisa muito curiosa, né, Luciana? Que se você botar no papel, no início da temporada nós falávamos isso, não é um time tão fraco para justificar hoje estar na 20ª colocação com apenas 22 pontos e virtualmente rebaixado. Mas errou muito durante toda a competição e agora provavelmente vai cair. Eu acho que é irreversível essa situação. O Atlético Mineiro, é claro que ele ainda pensa no Campeonato Brasileiro, mas tem outras prioridades, não tenho a menor dúvida disso. Vai jogar, obviamente, em busca da vitória, mas não há muito o que esperar do Galo nesse Campeonato Brasileiro, porque as outras metas para o Galo são bem mais interessantes.
Primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi contra o Flamengo. E o Atlético Goianiense deu um sufoco no Flamengo no primeiro jogo. Eu lembro que eu fiz esse jogo com a Luciana. E o Atlético Goianiense já foi a nossa estreia. E o Atlético Goianiense já mostrou que veio naquele jogo, dando muita dificuldade pro Flamengo. Então, realmente surpreendente como o Atlético Goianiense perdeu ao longo do Campeonato Brasileiro.
É isso, e vamos passear então pelo mundo da bola. Segundo o programa Action MA3 Wallet, da emissora NBC Shadid, detentora dos direitos de transmissão do campeonato saudita, o Al Hilal estaria disposto a rescindir o contrato com o Neymar já na próxima janela de transferências internacionais, no mês de janeiro. Vale lembrar que o Al Hilal informou hoje que a lesão muscular sofrida pelo brasileiro deve deixá-lo entre 4 e 6 semanas fora dos gramados. O vínculo de Neymar com o Al Hilal vai até o final da atual temporada, junho de 2025. Neymar, então, pode deixar o Al Hilal, tendo jogado muito pouco, né?
Ele praticamente não jogou, né, Luciana? É a única partida que ele jogou, mas com a coxa. Então, assim, Neymar tem que rever aí sua carreira, ver como é que tá a situação, se realmente ele aguenta, se tá na hora de pendurar a chuteira, porque o Neymar praticamente não joga, né? Ele virou uma celebridade do futebol, mas no campo ele não joga. Ele tem o nome dele, de tudo que ele já fez, nos clubes pelos quais ele passou, mas hoje o Neymar é um nome só de força, mas no campo não tem nada, porque ele nem aparece.
É isso, e dá pra gente pensar, de repente, imaginar Neymar pintando no futebol brasileiro, Rodrigo?
Sim, dá, e acho que o Santos, que é o clube que revelou o Neymar, tá, ó, voltando agora para a primeira divisão, de repente, pode ser presenteado e seria muito bom com o Neymar, que obviamente está muito abaixo daquele Neymar que a gente espera, o que a gente esperou durante muito tempo, mas ainda é um astro, e ele chegando a qualquer clube do Brasil, a movimentação financeira, o marketing que vai ser feito em cima, vai ser muito interessante para qualquer clube.
É isso, e chegou a hora do
Momento Estádio,
hoje com Luiz Ferreira, nosso professor Wagner Gomes.
No próximo sábado e domingo será realizada a Taça Brasil Master de Atletismo no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista. É uma competição para atletas a partir dos 30 anos, completados até o dia 9/11 deste ano. As faixas etárias são 15, dos 30 aos 100 anos, divididas de 5 em 5 anos. Os atletas de 30 a 34 competem no pré-master e os demais na categoria master.
E o brasileiro Hugo Calderano passou sem maior dificuldade pelo sul-coreano Oh Jung-sang pela primeira rodada do WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. O Calderano venceu a partida por 3 sets a 0, parciais de 11-8, 11-7, 11-7. Na segunda rodada, ele enfrenta o cazaque Kirill Gerasimenko, em data ainda a ser confirmada. O WTT Champions de Frankfurt reúne 32 atletas de cada chave, 30 classificados pelo ranking e 2 convidados. E vai até o dia 10 de novembro. O campeão ganha 1.000 pontos no ranking mundial, enquanto o vice soma 700 e os semifinalistas 350 pontos cada. Além disso, o evento distribui $500 mil de premiação.
A seleção sub-21 de vôlei masculino disputou o campeonato sul-americano da categoria e ficou com a medalha de ouro, após vencer na final a Colômbia por 3-1. O terceiro lugar ficou com a Argentina. As três primeiras garantiram vaga para o Mundial Sub-21 em 2025, a ser realizado na China de 18 a 31 de agosto. E também nos Jogos Pan-Americanos da Juventude em Assunção, no Paraguai, no ano que vem.
Em entrevista concedida ao Sport TV, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radamés Latari, anunciou que a final da temporada atual da Superliga de Vôlei voltará a ser disputada em São Paulo, depois de 15 anos. Além da novidade, o ex-treinador da Seleção Brasileira também anunciou que as etapas nacionais da Liga das Nações de 2025 e 2026 serão realizadas no Rio de Janeiro e em Brasília, respectivamente. A última decisão do torneio em São Paulo foi disputada no ginásio do Ibirapuera, pela temporada 2009-2010. Na ocasião, o Osasco venceu o Rio de Janeiro no tie-break pela Superliga Feminina, enquanto que na masculina, o Florianópolis derrotou Montes Claros por 3-0.
Vamos falar de basquete.
Bola Laranja.
Boa noite pra você, Igor Santos.
Oi, Luciana, tudo bem? A noite da terça-feira foi memorável no NBB. Não é sempre que temos um novo nome chegando ao degrau mais alto de alguma estatística importante no basquete. O felizardo da vez foi o armador Elinho do Corinthians. Na vitória do Timão sobre o paulistano por 75 a 69, o jogador de 34 anos se tornou atleta com mais assistências na história do NBB. O antigo detentor da façanha era o Fulvio, que somou 2.416 passes para a cesta na carreira. Elinho passou o Fulvio e, com as 12 assistências ao final da noite, já abriu uma vantagenzinha. Agora ele tem 2.428 na carreira. O público menos fiel do NBB pode não saber tanto sobre o Elinho, mas a verdade é que ele construiu uma carreira sólida. Essa é a 15ª temporada dele na elite nacional. Ele é o líder em média de assistências em 2024-2025, com impressionantes 10,6 por jogo. Foi também o líder nas últimas 3 temporadas. A última vez em que não terminou um NBB como principal assistente foi em 2020-2021, quando terminou em segundo, atrás justamente do Fulvio. Elinho jogou por Paulistano, Minas, Mogi, Franca e São Paulo antes de defender o Corinthians. Tem um título da competição, em 2018, naquele paulistano comandado pelo Gustavo De Conte. Nos anos seguintes, jogou nas equipes mais fortes do nosso basquete e foi figurinha presente em várias convocações da seleção. Enfim, um jogador marcante. É isso, Lu. Parabéns pro Elinho e um abraço a todos aí. Até a próxima.
Até a próxima, Igor Santos. E voltando a falar do Brasileirão, Mariana Santos destaca pra gente a vitória do São Paulo fora de casa em cima do Bahia. A crise no clube e a pressão cada vez maior em cima do técnico Rogério Ceni. Boa noite pra você, Mari.
Fala, Lu. Boa noite. No duelo de tricolores deu tricolor paulista. O São Paulo venceu o Bahia por 3-0 em plena Arena Fonte Nova. E aí ficou a 8 pontos do rival Bahia, né, nessa briga aí pelo G6. Diretamente, o São Paulo era o 6º, o Bahia o 7º. Agora o São Paulo deixa aí o Bahia um pouco mais longe desse sonho de classificar diretamente pra Libertadores. O time paulista sofreu um pouco na pressão, principalmente nos primeiros 20 minutos, né? Mas conseguiu supertar isso. E num lance de sorte ali, né? O Luiz Gustavo acabou recebendo uma bola do Marcos Felipe, que errou na saída de bola. E aí o São Paulo abriu o placar. O Zubeldía, né? Depois do gol, conseguiu aí fazer algumas mudanças que surtiram efeito. E na segunda etapa, o São Paulo passou a controlar um pouco mais a partida, né? Tanto que o São Paulo conseguiu marcar mais 2 gols. E aí decretou de vez essa vitória do Bahia, que segue pressionado, né? Principalmente na figura do Rogério Ceni. Torcedores estão pegando muito no pé do treinador, né? Porque entendem que o Bahia pode apresentar mais e pode, quem sabe, né, brigar mais diretamente por essa vaga direta na Libertadores. Quem fez o segundo gol do São Paulo foi o Rato, né, que voltou a marcar após mais de um ano, né? O último gol do meio atacante tinha sido na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né, no ano passado, então fazia um tempo que o Rato estava nesse jejum, conseguiu marcar. E aí o Lucas, né, o craque do São Paulo, acabou fechando o placar contra o Bahia lá no final do jogo, e o São Paulo soma, né, mais esses 3 pontos pra conta. Com esse resultado, São Paulo chega a 54 pontos, né, abre 8 de vantagem pro Bahia, que acabou estacionando nos 46. O tricolor paulista ainda é o 6º, né, não sobe nenhuma posição, mas até o fim da rodada, né, o Bahia tá ameaçado na 7ª colocação e pode aí, quem sabe, perder esse posto. Nas próximas partidas, né, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, apenas às 21 horas, quando recebe o Atlético Paranaense, né, também pressionado na zona de rebaixamento no Morumbi. Então, mais uma chance aí do São Paulo somar 3 pontos e, quem sabe, subir na tabela de classificação, né, ficar aí diretamente nessa briga pela Libertadores e não precisar, né, de pré-Libertadores, enfim, sofrer no ano que vem para disputar a competição continental. Já o Bahia tem uma situação difícil, visita o Juventude, que também precisa vencer também no sábado às 19 horas, então, 2 jogos importantes aí que os times vão fazer. Mas, falando do jogo, uma baita vitória do São Paulo aí, do Luso Beldi, dia que soube suportar a pressão e, claro, né, fez 3-0 no Bahia dentro de casa. Não é tão fácil, né? O Bahia estava vindo numa sequência de oscilações, mas dentro de casa era muito forte, por isso tanto as críticas, mas o São Paulo conseguiu aí driblar, né, esses erros do time, né, principalmente no início do jogo, e contar também com o erro do Bahia para abrir o placar e aí, né, conseguir essa vitória importantíssima, mais 3 pontos pro time do Zubeldía.
Aí então tivemos esse duelo de tricolores, o Bahia que começou muito bem, né, no campeonato, mas foi.
Pois é, foi e se perdeu, né? O Bahia no meio do caminho encontrou um barquinho e se perdeu pelo barquinho, né, durante o campeonato, porque o Bahia só se afunda, e é impressionante, porque o Bahia tinha um bom elenco, começou muito bem, começou no trabalho, né? Tem um bom elenco, né, que tem um bom elenco, mas não consegue se encontrar, não consegue se organizar, e aí a torcida pressiona o Rogério Ceni, né? Porque realmente não tem como você justificar com um elenco daquele você não ter resultado. E ontem a falha do goleiro, Marcos Felipe, na saída de bola, que foi o primeiro gol do São Paulo, aquilo ali foi lastimável, uma bizonhice sem fim.
Pois é, mas o Bahia ainda tem chances aí de buscar essa classificação para Libertadores, né? E é isso que precisa mirar, né?
É, matematicamente tem. Sétimo colocado, 46 pontos. Mas com o futebol que está apresentando, não tem. Tem que melhorar muito, mas muito mesmo. É, no início do ano, no início da competição, quando a gente viu a montagem do elenco do Bahia, eu chamava atenção para isso. Será que tem um time legal? Legal, meio campo.
O que falta pro Bahia?
Elenco. Tem time, mas não tem elenco. No campeonato de 38 rodadas, sem elenco, você não vai conseguir brilhar. Você vai fazer um bom campeonato até um determinado momento. Eu acho que até teve fôlego demais o Bahia para chegar até aqui. É, e sempre ali entre os 5, 6 primeiros. Mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar quando você não tem um elenco. E foi o que aconteceu. Agora o Bahia vive nessa situação, sétimo colocado. Pode subir? Pode. Pode chegar entre os 4, acho difícil. Mas tem que se preocupar também, olhar para baixo para não descer ainda mais.
Pois é, vamos ver como é que vai se desenvolver essa situação, tanto para o Bahia como também para o São Paulo. Chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser outro além do Botafogo. O Glorioso atropelou o Vasco, abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. E o repórter Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O líder Botafogo venceu o Vasco por 3-0 e abriu 6 pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Após o jogo no estádio Nilton Santos, o técnico Arthur Jorge falou sobre o comportamento da equipe.
A verdade é que se nós tivermos este comportamento e esta atitude, que de facto foi aquilo que nos tem trazido até aqui, e era importante, e eu falei também nisso no início do jogo com os meus jogadores, que era importante ter uma equipa a continuar a ser faminta. Nós não podemos deixar com que aquilo que tem sido o sucesso recente interfira na nossa ambição. Portanto, nós temos ainda 6 jogos de campeonato, mais uma final de Libertadores para fazer. Temos que manter esta mesma atitude comportamental, ou seja, temos que manter esta ambição, temos que lutar em cada um dos jogos, porque são 18 pontos nesta altura importantíssimos, como hoje eram 21, e aquilo que nós queremos é continuar a ter este desempenho, o desempenho que é conseguido por aquilo que os jogadores trabalham, por aquilo também que é a mentalidade que existe dentro do grupo de trabalho, uma equipa que está insaciável, que está incansável em busca de objetivos. E hoje fizemos mais um bom jogo, um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores, para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado.
Em 6 clássicos no ano, o Botafogo venceu 5 e empatou 1. O treinador alvinegro foi questionado sobre o feito.
O meu campeonato não se faz de clássicos, mas é importante poder ter o registro vencedor e uma taxa de aproveitamento grande em função daquilo que é a consistência que nós temos e teremos que ter ao longo do campeonato. O facto de termos, e eu disse também hoje aos jogadores, que entendo aquilo que é a parte emocional de um clássico, tem para muitos quase que uma validade de 4 pontos, que são os 3 da vitória, mais um do emocional. E eu disponibilizei-me hoje para poder lutar com eles até à exaustão, como se nada criado botafoguense fosse. E hoje tivemos uma equipa que lutou exatamente por isso, por tentar vencer, independentemente do adversário e do rival que tínhamos pela frente, que é um rival de qualidade e que nós reconhecemos exatamente essa qualidade. Fomos hoje mais superiores, fomos melhores, fomos mais capazes, fizemos mais golos, tivemos oportunidades para fazer mais ainda. E dominamos todos os 90 minutos.
Faltando 6 jogos para o final do Brasileirão, Arthur Jorge comentou a vantagem de 6 pontos sobre o vice-Palmeiras.
É muito importante, de parte que nós temos 18 pontos para disputar. Eu não vou querer aqui no clichê de dizer que é tudo igual. Não, não é tudo igual. Quanto mais pontos nós tivermos de vantagem, melhor e mais próximos ficamos de um objetivo. Agora sabemos que é importante também para nós humanizar o futebol e saber que deste lado há uma equipa que vai lutar até à exaustão, uma equipa que como todos tem ambição, tem vontade, tem uma equipa que vai nestes 18 pontos que faltam saber que tem 6 de vantagem, mas que também sabe que nada está a ganho nem garantido. Portanto, temos que manter este registro, o registro de podermos continuar a ser uma equipa dominadora, vencedora, somar pontos, somar vitórias, controlar ansiedades, controlar expectativas, afastar medos, resguardarmos em coragem. Uma equipa humanizada, mas que vai lutar pelo seu objetivo até à exaustão, como tem feito ao longo deste campeonato, e por isso mesmo está na posição em que se encontra hoje.
Pelo lado do Vasco, o treinador Rafael Paiva responde se o time entrou em campo relaxado.
Esse sentimento ele não pode virar um relaxamento, né? Então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes pro Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho, eu acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo, né? Que a gente mesmo fez acontecer.
Os dois times voltam a campo no sábado. O Botafogo recebe o Cuiabá no Nilton Santos. Já o Vasco visita o Fortaleza no Castelão. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Raquel, eu sei que os torcedores do Botafogo certamente não estão nessa vibe, mas já dá pra considerar que o Botafogo tá com a mão na taça?
6 pontos na frente do Palmeiras e o futebol que apresentou ontem, muito difícil dizer que não, né, Luciano? E, inclusive, até do jeito que eles estão vindo, quiçá campeão da Libertadores, né? Claro que é outro tipo de final, né? Outro ânimo, mas o Botafogo esse ano tá imparável. Não é o Botafogo do ano passado, né? Eles aprenderam muito emocionalmente, tiveram uma inteligência emocional que não tiveram nos anos anteriores, mas eu vejo ainda o Botafogo como o grande favorito, assim. Tá com a mãozinha na taça ali. Pelo menos os 4 dedinhos assim já estão encostadinhos lá. Falta botar assim os outros 6 dedinhos, mas 4 dedinhos já estão lá.
Tá certo. Rodrigo Campos e o Vasco da Gama, Rodrigo. Ontem, realmente, uma decepção pro torcedor cruzmaltino.
A decepção foi pela inércia do Vasco, mas não por ter perdido o jogo para o Botafogo, que é muito melhor. Falávamos isso ontem na edição do estádio. E é muito difícil criticar o Rafael Paiva, porque a gente sabe que o Vasco está até num lugar onde poucas pessoas acreditavam, mas ele erra. E o grande erro dele ontem foi querer jogar de igual para igual com o Botafogo. Ali era jogo para o Vasco assumir que é um time tecnicamente muito inferior, fechar a casinha e fazer como o Criciúma fez contra o Botafogo, contra o mesmo. Você está jogando na casa do adversário, que sabia que se vencesse ia tomar uma distância grande para o segundo colocado, é o melhor futebol do Brasil, e você vai jogar de igual para igual com um time limitado que o Vasco tem. Pediu para tomar o sacode, ficou barato, 3-0, o Botafogo poderia ter feito um placar ainda mais elástico, e ontem eu boto a forma como o Vasco jogou na conta do Rafael Paiva.
Valeu, Rodrigo Campos.
Valeu, Lu.
Valeu, Raquel Mota.
Valeu,
e a gente,
Lu, Rodrigo,
vai encerrar esse programa hoje relembrando o gol da vitória do Botafogo de Ribeirão Preto em cima do Brusque pela Série B. E o gol que fechou também a vitória do Botafogo do Rio sobre o Vasco aqui em mais um Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos. Momento dramático para o Brusque. O Botafogo aproveita, parte para o ataque. Patrick bem, mata no peito, mata no chão. Avança na esquerda. Tem Guilherme Queiroz, eu vi ele também. Dominou, devolveu, Brey vai marcar, bateu, é festa! Gol! Começou a jogada, matou no peito, assumiu a responsabilidade, disse é minha, dominou, deixou para o Queiroz que devolveu e diz faz Brey, ele é obediente. Fundo do barbante no finalzinho, Patrick Brey!
André Luiz Mendes. Júnior Santos dominou, soltou, de primeira, direto da esquerda, vai pintar o gol, saiu o goleiro, colocou, golaço!